Já voltamos, ouvintes. E agora eu saúdo o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Simed RJ, Alexandre Telles. Alexandre Telles, bom dia.
Bom, em primeiro lugar, queria desejar um bom dia a todas e todos que nos assistem, né, que nos escutam, e dizer que é um grande prazer estar aqui no Faixa Livre novamente, né, para a gente estar conversando sobre a pandemia da Covid-19, que o cenário tem mudado rapidamente, né, a gente tem vivido agora um aumento da incidência dos casos novos da doença e que tem colocado uma grande preocupação para todos nós brasileiros e para os profissionais de saúde que estão na linha de frente, com muito sofrimento, muito desgaste físico, psicológico e uma necessidade de uma mudança de postura por parte do governo, com medidas de isolamento e distanciamento e também de acelerar a vacinação.
Alexandre, muito obrigado por você estar novamente conosco aqui no programa. Alexandre, a cada vez que nós conversamos aqui no Faixa Livre, parece que a situação da Covid-19 no nosso país piora. O Brasil superou na última semana a marca absurda das 300 mil mortes na pandemia. Quase 3 mil brasileiros já vão a óbito por dia nesse genocídio liderado pelo presidente Jair Bolsonaro. O Sistema Único de Saúde está colapsado, muita gente morre na fila por um leito e não há expectativa de melhora da situação. Onde é que nós vamos parar, Alexandre?
Bom, infelizmente, a gente em plena pandemia, né, que a gente já tem 300 mil brasileiros que vieram a óbito, isso fora as subnotificações, os dados que ainda estão em análise, né, de registro, investigação por parte dos serviços de vigilância, é uma situação muito crítica, né? E nesse momento a gente vive, por parte do governo federal, um governo que é um governo negacionista, um governo que coloca como sua política necropolítica, né? Então, isso é expresso de que maneira? Isso é expresso através da falta de vacinas para a população. A gente avança num ritmo muito lento de vacinação. No ano passado, o presidente negou a compra de vacinas, né? A Pfizer é um exemplo delas, né? Não investiu na indústria nacional para que a gente no complexo de saúde, né? Industrial da saúde, para que a gente pudesse produzir vacinas nacionais, enfim. E enfim, a gente fica numa situação muito difícil, né? Com a ausência de expansão de leitos, é importante dizer, com a população precisando de leito, o Ministério da Saúde cortou recursos de financiamento de leitos de CTI, né? A gente não tem visto o Ministério da Saúde produzir protocolos, enfim, com medidas validadas cientificamente, muito pelo contrário, né? A propagação de remédios sem evidência científica, e muito pelo contrário, né? Podem expor a população já tão vulnerável a efeitos colaterais, né? Como arritmias, enfim, e dá uma sensação que estão sendo tratadas, né, em casa quando estão sintomáticos, que estão tomando remédio A, B ou C, e na verdade isso só está postergando que ela procura um serviço de saúde para ela ter um atendimento adequado. Então tem coisas perversas nesse sentido, né, por causa dos efeitos colaterais da medicação, e porque o paciente fica com uma falsa sensação que está sendo tratado e aí vai procurar muito tarde esses serviços, né? Então a gente precisa dar uma virada nesse jogo, né? A gente precisa sim de leitos de CTI, mas a gente precisa de uma política que combata a necropolítica, né? Que seja oposição a essa política que está posta, a essa política que naturalizou a morte de 3 mil pessoas. A gente caminha no próximo mês para a morte, possivelmente, de 4 mil pessoas. E para isso a gente precisa de uma política que defenda a vida. E a defesa na vida nesse momento, nesse contexto que a gente vive no nosso país, passa necessariamente por isolamento e distanciamento social, com garantia dos direitos sociais que estão na nossa Constituição, né? A pessoa tem que ter direito à moradia, direito à alimentação, enfim, os direitos básicos, né? Que são direitos constitucionais que não podem estar ali meramente no campo das ideias, meramente escrito na nossa Constituição, mas tem que se fazer concreto, né, na vida das pessoas. Então é necessário renda básica, é necessário auxílio, sim, né, e também medidas para resguardar, né, os empregadores, enfim, para que sejam evitadas demissões, falências em massa, enfim. A gente não tem visto nada disso, né? A gente tem visto o grande capital aumentar cada vez mais seu volume, né, através de investimentos, ações na bolsa, enfim, e a gente tem visto a maior parte da população passando fome, né, sem vacina e sem condições, né, por conta disso, até de fazer seu isolamento social, porque a pessoa fica numa questão: ou eu vou passar fome, ou eu vou fazer meu isolamento. Então é um jogo muito perverso que está posto no nosso país nesse momento e que a gente tem que denunciar, a gente tem que se contrapor a essa política que está posta para a gente conseguir superar. É necessário, né, que a gente se mobilize através das redes sociais, conversando com as pessoas que a gente conhece, né, por telefone, e-mail, enfim, das medidas que a gente conseguir, né, mas preservando esse isolamento. É importante, nesse momento, essa mobilização de toda a sociedade brasileira numa bandeira em defesa da vida, em defesa da vida de todos, né? Como eu venho dizendo, né, para a gente superar a pandemia, né, essa pandemia que é transmissível, enfim, pelas gotículas, enfim, a gente tem que ter um senso enorme de solidariedade, né? Isso de reconhecimento que eu usando máscara, eu estou cuidando do meu próximo, eu reivindicando leito de CTI, eu estou cuidando do meu próximo, eu combatendo. E dizendo que é fake news, informações falsas que são divulgadas, como por exemplo medicamentos, enfim, eu estou ajudando também, enfim, são questões que a gente tem que colocar na mesa. A gente não pode continuar nesse rumo, né? Que esse rumo, ele já demonstrou que não dá certo, levou já, infelizmente, 300 mil brasileiros a óbito, e a gente tem que inverter essa curva de mortalidade. Essa curva de casos novos que só cresce, né? A gente tem que puxar ela para baixo. E a gente vai puxar ela para baixo com vacinação, cobrando o Ministério da Saúde, cobrando o governo federal que avance na negociação das vacinas, né? Que cumpra os calendários propostos, porque a gente tem visto esses calendários sendo frustrados, né? A cada mês a gente não tem a entrega de 100% das doses, né? E a gente tem que entender por que que isso está acontecendo. A população quer viver, a população precisa viver. E a gente precisa, nesse momento, de combater a necropolítica que está posta.
E como socorrer o SUS em um momento como esse, Alexandre? Faltam leitos de UTI, falta pessoal, já faltam até insumos para a intubação dos pacientes. Ainda há capacidade de reação do nosso sistema de saúde? O que as autoridades precisam fazer no sentido de providenciar condições de as pessoas serem salvas, Alexandre?
Bom, o SUS é nosso grande patrimônio de combate a essa pandemia que está aí, né? O SUS que a gente vê em imagens, a gente conhece, né? Que está lá vacinando a população quilombola, que está vacinando a população indígena, a população ribeirinha, a população das comunidades, enfim, esse SUS que trabalha e atende a todos, né? Sem distinções e sem exigir qualquer tipo de pagamento, né? Então, um sistema que ele é solidário, né? Todos nós brasileiros financiamos eles, né, através das nossas contribuições, enfim, e a gente sabe que o Brasil tem dinheiro para financiar o SUS. O problema é que há muitos anos o Sistema Único de Saúde passa por um processo de subfinanciamento e de sucateamento. Isso foi acentuado e muito, né? A gente tem que dar nome aos bois, pelo governo Michel Temer com a emenda constitucional 95, né? E também por Bolsonaro, né, que não quis virar esse jogo e continuou com os cortes dentro do Sistema Único de Saúde. Então, é uma situação que a gente precisa inverter. A gente tem aí dois cenários, né? A gente tem que investir no âmbito da atenção primária, que são aqui no município do Rio de Janeiro, as clínicas da família, os centros municipais de saúde, que são a principal porta de entrada do sistema de saúde. 80 a 90% das questões mais prevalentes, ou seja, mais comuns de saúde, as queixas da população podem ser tratadas dentro da atenção primária, e com Covid-19 não é diferente. A população vai ali, tem acesso a teste rápido, pode fazer o RT-PCR, teste de antígeno, é medicada, enfim, tem todo o acompanhamento. Em caso de necessidade, é referenciada, encaminhada para outro serviço de outra complexidade, né? Então é fundamental a gente expandir a atenção primária no momento que o Rio de Janeiro tem cerca de 50% de cobertura, né? A gente em 2016 tinha 70%. Marcelo Crivello veio, fez um enorme retrocesso no âmbito da atenção primária. A gente precisa virar esse jogo também, para dar atenção para as pessoas, porque até a pessoa, né? E lembrando que a gente trata a Covid na atenção primária, a gente trata as outras 80% das queixas mais prevalentes: a hipertensão, a diabetes, a tuberculose, enfim. E essas linhas de cuidados, elas têm que ser mantidas para a gente conseguir dar um cuidado. A gente sabe que a mortalidade de um paciente com uma doença cardíaca pode ser 3 vezes maior em caso de Covid, se estiver descompensada. Então a gente precisa cuidar dessas pessoas, e para isso a gente precisa de investimento no âmbito da atenção primária, né? Tá, mas agora a gente tem uma urgência, mais de 500 pessoas no estado do Rio de Janeiro esperando leitos no CTI, um número que cresce a cada dia, que o estado e os municípios e a própria União não conseguem dar uma resposta a essa situação. Então a gente precisa sim investir na ampliação de leitos, né? Mas não adianta investir em leitos, 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 ou não tomar medida de isolamento e distanciamento social, porque senão vira enxugar gelo, né? Eu estou abrindo leito e tem, eu abro um leito e 5, 6, 10 se infectam e um desses 10 vai precisar de um desses leitos de CTI. Então é uma situação que a gente precisa parar de enxugar gelo, a gente tem que tratar isso para parar a cadeia de transmissão da Covid-19. Isso é essencial nesse momento, com medidas de isolamento e distanciamento social. A gente precisa abrir leito. Ah, Alexandre, existe falta de médicos no Rio de Janeiro? A gente não tem falta de médico no Rio de Janeiro. A gente tem 63 mil médicos ativos no estado do Rio de Janeiro, 3,7 médicos para cada 1.000 habitantes, então uma proporção está maior do que países da OCDE. E a gente precisa ter clareza que a gente precisa valorizar o principal patrimônio do Sistema Único de Saúde. Qual é esse principal patrimônio do Sistema Único de Saúde? São os trabalhadores em saúde. É o técnico de enfermagem que está ali cuidando da pessoa, do paciente. É o enfermeiro que está ali na linha de frente. É o médico. Enfim, a gente precisa cuidar dessas pessoas. Os trabalhadores de saúde nesse momento estão extremamente desgastados, né? Estão sem férias. Estão sem direito a EPIs de qualidade, sem condições de trabalho, tendo que dobrar, triplicar o número da carga horária semanal para conseguir dar conta. A gente tem muitos colegas adoecidos nessa situação. E a gente tem que sim cuidar desses profissionais, né? Ah, vamos abrir leitos. Aí oferece um bando de contrato precário, PJ, que não dá direito a nada, os colegas se adoecem. Muitos, inclusive, infelizmente, vieram a falecer também em meio à pandemia da Covid-19. É importante dizer que a gente tem um número altíssimo de profissionais de saúde que ainda não foram vacinados contra a vacina da Covid-19, né? Porque tem os conselhos de profissional de linha de frente, profissional que não é linha de frente. Estivemos reivindicando isso no Ministério da Saúde, estamos reivindicando também junto à Secretaria Municipal de Saúde, que entendemos que a gente tem que valorizar esse patrimônio humano do Sistema Único de Saúde, né? Que é a nossa principal, o nosso principal alicerce, né? Que a gente tem para isso. Então a gente tem que criar leito, sim, investir, como você disse, a gente tem que investir em capacitação, a gente tem um número pequeno. A gente tem menos de 1.000 médicos, 800 e poucos médicos intensivistas titulados no estado do Rio de Janeiro, que são aqueles médicos com especialidades para CTI. Mas a gente tem como treinar outros médicos, né, para essa situação. A gente tem médicos de outras especialidades que também têm habilidades e competências desejáveis para esse cenário, né? A gente precisa disso, a gente precisa investir em formação e educação permanente. A gente não tem visto isso, a gente não tem visto a instituição de protocolos de cuidados, né, em boa parte das unidades que se propõem ao tratamento dos pacientes com Covid. Então, abrir leito é muito mais do que você ir lá, colocar uma cama e um colchonete, né? É você contratar, investir de maneira permanente no pessoal que está ali com capacitação. É você também investir e comprar insumos, remédios, enfim, não só nos leitos CTI, os leitos de clínica médica, e a gente tem que fortalecer o SUS como um todo para que a gente consiga fazer isso.
Aqui no Rio de Janeiro, Alexandre, a situação não é muito diferente do que acontece no restante do país. Já há mais de 600 pessoas na fila aguardando por um leito, além da falta de medicamentos, daquele kit de intubação, de material básico de proteção. No Rio, Alexandre, o que é que vocês do CIMED consideram como o principal gargalo, o problema mais difícil a ser enfrentado nesse momento com a pandemia?
Evidentemente, tem essa questão dos leitos de CTI, que são um gargalo muito importante, porque é uma necessidade imediata, né? Eu não posso deixar para abrir o leito amanhã, depois ou daqui a 2 semanas. A pessoa está precisando do leito agora, né? E não ter o leito agora pode causar um desfecho muito ruim, inclusive levando o nosso usuário ao óbito, né? Então, esse é um gargalo fundamental, né? Nós temos inúmeros leitos fechados na rede municipal, no estado, na rede federal, por causa de déficit, ou seja, falta de recursos humanos em saúde, para que a gente possa ofertar esses leitos para a população. Então, a gente precisa de medidas urgentes, né? A gente não pode achar que abrir 10, 15 leitos vai resolver quando a gente tem mais de 600 pessoas esperando, né? E uma hora sim faz diferença, né, para quem precisa de um leito de CTI. Então a gente precisa imediatamente de uma resposta por parte da Secretaria Estadual, das secretarias dos municípios, para que sejam abertos. E que o Ministério da Saúde assuma a sua responsabilidade, o seu dever, né, de abrir esses leitos das unidades federais, de contratar recursos humanos sem privatização, né, sem cessão para setores privados, que a gente consegue fazer isso com qualidade, dentro do Sistema Único de Saúde com gestão pública, como sempre fizemos, né? Então a gente precisa de mudar esse jogo, né? Não adianta, né, ficar falando, ah, os hospitais federais, a gente tem uma dificuldade de contratar, não sei o quê, e eles não investem em medidas concretas de contratação. Michel Temer não fez concurso para Hospital Federal. Bolsonaro não fez concurso para o Hospital Federal. Estão vivendo de contratos temporários, gente. Que lógica é essa? Serviço de saúde, a gente precisa de vínculo, a gente precisa de continuidade, a gente precisa de seres humanos capacitados, profissionais ali capacitados, com investimento, em formação continuada, para a gente prestar uma boa atenção. A gente denuncia isso, né? Mas a gente agora precisa de uma atenção imediata. Temos que contratar profissionais e fazer isso no serviço público, né? A gente tem leitos nas unidades federais. Se a gente abrir os leitos das unidades federais, dos municípios e do estado que estão fechados, a gente consegue, nesse momento, contemplar essas pessoas que estão aguardando esses leitos do CTI. Mas acaba que demora muito grande, né? Ah, vou me reunir com o secretário estadual, vou me reunir com o ministro, vou me reunir com A, B ou C. Enquanto isso, as pessoas estão ali aguardando uma posição na fila, né? Paciente entubado, salas vermelhas de unidade de pronto-atendimento, as UPAs, né? Que a população conhece muito bem. Também superlotadas, né? Onde era para ter dois, três pacientes, com sete pacientes. Então, uma situação que é inadmissível, né? A gente precisa, que são unidades, inclusive, provisórias, que você tem que fazer uma transferência para um leito de CTI, que não existe, né? Então, a gente precisa virar esse jogo. Em relação aos kits de intubação, isso é importantíssimo falar, porque já estava anunciado no Brasil todo um aumento dessa pandemia, desde que começou, da incidência da pandemia, aliás, desde que começou um aumento do número de casos em Manaus, né? Isso demonstra que houve uma falta de planejamento por parte dos gestores para a compra de material, né? Não é a gente envolve com muita apreensão e revolta, né? Casos de colegas, de médicos, enfermeiros, enfim, relatando pacientes com uma sedação ruim, né, por conta do limite de medicamentos. A gente já viveu isso ano passado também, né, com falta de midazolam, enfim, em unidades do município do Rio de Janeiro. E agora a gente tem que virar esse jogo também e com toda certeza comprar kit. Isso é falta de planejamento, isso é inadmissível, né? Um paciente mal acoplado à ventilação, ele pode vir a óbito, né? Então, uma situação que não é razoável, né? E tem que ter responsabilidade por parte dos gestores locais, dos gestores estaduais e do próprio Ministério da Saúde, que tem que assumir esse protagonismo real na compra de medicação e de distribuição. A gente tinha um ex-ministro aí que saiu agora há pouco, Pazuello, que se dizia especialista em logística, né? Não comprou o kit Covid, não conseguiu nem acertar a vacina se deveria ir para Amazonas ou para o Amapá. Então, uma situação muito difícil que a gente vive, né? Parece que não existe uma preocupação com as pessoas, né? E que muitas das vezes, em alguns setores, a gestão de saúde ela é feita até de uma maneira muito amadora, né?
E as secretarias estadual e municipal de saúde têm atuado de maneira eficaz, na sua opinião? Os gestores têm dialogado? O que nós temos visto nos últimos dias é justamente o contrário. Eduardo Paes e Cláudio Castro têm trocado acusações. Falta responsabilidade da administração pública, Alexandre, em uma situação calamitosa como essa.
Bom, o governador tem puxado para um viés extremamente negacionista, né? Tem até sido noticiado que ele fez uma festa de aniversário em Itaipava, enfim, isso tem que ser confirmado. Mas se de fato se acontecer, é uma denúncia gravíssima que está circulando por parte dos meios de comunicação, porque o exemplo tem que começar por parte das autoridades constituídas, né? A gente precisa de um sinergismo no trabalho entre prefeitos, governador e a União nesse momento, né? A gente já sabe que a gente não pode contar com o governo federal, em especial com o presidente da República, né? Que é contra o isolamento, é contra o distanciamento, ou seja, pensa em cifras econômicas mais do que em pessoas, né? Então, o lucro do banqueiro vale mais do que a vida de muitas pessoas. Isso já ficou claro, né, para boa parte dos brasileiros, e para mim isso está muito claro, né? Mas o Estado a gente tem que também trabalhar em conjunto com os municípios. A gente tem visto o governador do Estado contra medidas de isolamento mais duras nesse momento em que a pandemia explode no nosso estado, e os prefeitos tentando tomar medidas isoladas, enfim, também com não totalmente satisfatórias, que eu acho que poderiam ser mais rígidas em alguns sentidos, mas a gente precisa desse sinergismo, né? A gente precisa de leitos abertos, né? A gente tem muito leito nos hospitais estaduais fechados, a gente precisa de um trabalho em conjunto nesse momento. A briga entre eles não beneficia ninguém, né? Não é hora de pensar em eleição, não é hora de pensar em nada disso, é hora de pensar em garantir um direito constitucional à saúde para as pessoas que estão morrendo aqui no estado do Rio, né?
Esse superferiado que foi convocado pelo governador em exercício Cláudio Castro, Alexandre, pode ajudar a reduzir o número de mortes pela Covid-19? O carioca está respeitando a necessidade de isolamento ou nós precisamos de medidas mais abrangentes e restritivas?
Depende, né? Se as pessoas encararem como um super feriado para viajar, para fazer festa, para comemorar aniversário com 12 carros na porta, né? Isso não vai ser efetivo realmente, né? Porque na verdade você transfere as aglomerações da rua para dentro de casa ou você vai para festas clandestinas, igual a gente tem visto. Então isso não vai resolver. Isso vai continuar a transmissão. E aí uma pessoa que sai de casa e vai para uma festa dessa, volta para casa e contamina as outras pessoas que estão em casa. Então esse ciclo, essa cadeia de transmissão não para, né? Contamina a pessoa que está trabalhando no prédio, contamina a pessoa que está no serviço essencial, enfim. A gente precisa reduzir ao máximo o grau de circulação, né? As pessoas não podem encarar esses dias como um super feriadão, um momento para ir para a praia com os amigos, um momento de ir pro barzinho para uma festa não legalizada que esteja acontecendo. A gente precisa ter uma responsabilidade e solidariedade nesse momento. E para isso é fundamental que as pessoas fiquem em casa, né? E ficar em casa é não receber visita também. Infelizmente, é chato, a gente quer confraternizar, no, isso é da humanidade, né? Nós temos relações interpessoais, isso é muito importante para a gente, mas nesse momento, a gente se preocupar com o próximo, inclusive com essa pessoa que está vindo visitar a sua casa, com a pessoa que mora com você, enfim, isso é fundamental, né? A gente precisa diminuir essa transmissão da Covid-19 nesse momento e para isso a gente precisa intensificar. A gente tem visto, né, aglomerações, festas clandestinas, isso não é razoável nesse momento. Infelizmente, a prefeitura e o estado não têm conseguido fiscalizar, não tem pernas, mesmo em situações que são denunciadas. Então, tendo em vista o cenário grave que a gente tem, com aumento da incidência, com recorde após recorde em termos de aumento de letalidade, aumento de novos casos, é fundamental a consciência da população. E talvez não, com toda certeza, investir em medidas mais duras para que a gente possa, de fato, garantir a população o direito à vida, né? Para que elas tenham que ficar em casa para que os outros consigam viver. Infelizmente, esse é o cenário que está posto, né? Mas é aquilo que eu disse anteriormente, né? É muito fácil falar assim, ah, fica em casa, enfim, a pessoa tem que trabalhar, a pessoa está passando necessidade, enfim. Porque essas medidas de isolamento estão vindo com medidas econômicas insuficientes, né? Ah, o município vai dar tantos reais, vai dar R$ 100, R$ 200, enfim. Isso, sabe, sei lá quando vai se dar isso, enfim. Isso é uma medida que não é suficiente.
Eu gostaria de comentar especificamente, Alexandre, a situação do Hospital Municipal Ronaldo Gasola, onde você trabalha, unidade de referência para a Covid-19 no Rio. Os relatos que nós temos acompanhado de quem está na linha de frente nesse hospital são desesperadores, Alexandre. Mas eu gostaria que você desse o seu depoimento pessoal sobre o que tem enfrentado nessa luta pela vida no Ronaldo Gasola. Como anda a situação dos atendimentos, há médicos capacitados na linha de frente? Qual é a realidade no Ronaldo Gasola?
Bom, vou falar em relação geral da rede, né, tanto do município quanto do estado. A situação dos profissionais de saúde como um todo é de extremo desgaste, como eu venho dizendo, né? É fila de ambulância, 10, 15 ambulâncias em diversas unidades fazendo fila, né, para internar pacientes, com um número reduzido de profissionais, né? E uma dificuldade muito grande de alguns locais contratar os profissionais, justamente pela falta de vínculos adequados, ou porque não honraram no passado com pagamentos, porque devem INSS, FGTS, então situações complexas, né? A gente precisa investir no cuidado desses pacientes e no cuidado também de quem cuida. É fundamental cuidar de quem cuida, cuidar dos profissionais de saúde que estão ali nesse momento, né? Os médicos, né? Ele está apto a atuar da área que for, né, é desejável, né, que se tenha por parte dos municípios, do estado e federal, estabelecimento de protocolos e, consequentemente a isso, estabelecimento de programas de educação permanente em saúde para capacitação desses profissionais, tendo em vista que a Covid-19 é uma doença extremamente nova, né, em que a gente ainda está conhecendo, então fundamental esse diálogo e essa capacitação e treinamento para adequar os protocolos, né? Obviamente esses protocolos não violam, né, a autonomia médica quando feito com estritas bases científicas.
Como lidar com o desespero dessas famílias que veem seus entes queridos sucumbirem a essa doença nefasta, Alexandre? Quem é que cuida de quem cuida? Vocês, profissionais de saúde, têm recebido um acompanhamento psicológico para conseguirem enfrentar essa rotina de morte? Eu acho que nenhum de vocês está preparado para se deparar com tanta gente morrendo ao mesmo tempo.
A sensação é de total exaustão que a gente tem vivido nesse momento, né? De sobrecarga de trabalho, aumento de plantões, familiares que adoeceram, familiares que faleceram, né? Um momento muito, muito difícil conversar com essas famílias, e aí tem um elemento que é mais complicado nesse momento de pandemia. Essas famílias não podem ter acesso ao hospital, né? Porque no dia a dia normal os acompanhantes, eles ficam junto com o paciente, né? Tem a questão da humanização, dessa internação, que é muito importante, mas nesse momento, por questões da própria cadeia de transmissão da Covid-19, por medidas de quebrar essa cadeia, não pode ter visita dentro das unidades hospitalares. Então, fica muito distante. Então, alguns familiares, alguns usuários têm telefone, outros não, né? Mas fica uma situação de muito distanciamento. Então, por muitas das vezes, nós profissionais de saúde, nós somos os únicos elos da unidade hospitalar com esses familiares, né? E para com esses usuários. Então, uma situação que a gente acompanha muitas emoções, a gente acompanha sofrimento, angústia, né, por parte dos familiares, né, porque tem notícia apenas uma vez ou duas vezes por dia. Isso gera, né, angústia, né, dentro das pessoas que estão ali apreensivas, né, porque a gente sabe que essa doença tem uma evolução muito rápida, com desfechos muito ruins, né? Então, uma situação difícil. E ninguém se formou como profissional de saúde para ficar dando tantas notícias de morte, né? A gente quer, na verdade, é dar notícia de cura, dar que o tratamento foi bem sucedido. Então é muito difícil lidar com uma situação dessa, em que a gente vê muita gente, muitas pessoas jovens, a gente tem visto uma população mais jovem agora sendo internada. Uma situação muito complexa, né? E que a gente não tem visto luz no fim do túnel, porque a gente não tem visto apoio por parte do governo, em especial do federal, para a gente superar essa situação.
Dá para traçar um panorama do que nós deveremos ter nos próximos meses, Alexandre? Há quem diga que nós passaremos das 5 mil mortes diárias. É isso mesmo que deve acontecer, na sua opinião?
Depende do que vai ser feito, né? Se a gente conseguir, de fato, implantar medidas de isolamento, distanciamento social, com garantia de auxílio, resguardando, os direitos da população brasileira, né, que está ali passando necessidade, está ali trancada dentro de casa, a gente consegue puxar essa curva para baixo, né? A gente consegue diminuir. Mas se for mantido a mesma política atual, né, de festas clandestinas ou então de ausência de período de isolamento e distanciamento social, a gente não vai conseguir vencer, né? Infelizmente, o que a gente vai ver é isso. 4, 5 mil mortes existem. Projeções, sim, nesse sentido, e que causam muita angústia em nós profissionais de saúde, né? Que enquanto a gente trabalha, a gente vê do lado festas acontecendo. Então, uma situação difícil que a gente espera que a gente possa superar num momento curto, mas que causa muito apreensão para todos nós, né? Então, temos que, como eu disse antes, a população toda chamar a responsabilidade a quem tem responsabilidade, que são os governantes, né? E aí incluído os parlamentos, né? As assembleias, o Congresso Nacional, a Câmara de Vereadores, que tem que apoiar essas medidas de endurecimento do isolamento social nesse momento.
E essa troca no Ministério da Saúde com a chegada do cardiologista Marcelo Queiroga, combinada a essa pressão que o Bolsonaro tem recebido dos parlamentares do Centrão e do capital hegemônico, te traz alguma esperança de mudança de rumo da atuação do governo federal em relação à pandemia, Alexandre?
Na quinta-feira, Nós, o Sindicato dos Médicos, Sindicato dos Enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, estávamos na porta da superintendência do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, ali na Rua México, protestando, né, com cartazes para vacina para todos, condições de trabalho, contra a estadualização dos hospitais da rede federal, ampliação de leitos, né? E pedimos, né, para sermos recebidos pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que estava lá conversando com o superintendente, com o secretário estadual, e fomos recebidos. Nessa oportunidade, nós colocamos toda essa pauta de reivindicações, né, de combate à necropolítica imposta nesse momento, para que a gente consiga superar nessa situação. Eles prometeu ampliação de leitos, enfim, na rede federal. É importante acompanhar isso, porque o governo do presidente Bolsonaro, infelizmente, não honra com as promessas, né? Enfim. Então, a gente tem que manter a pressão e a mobilização dentro dos hospitais, de todos os profissionais de saúde, porque isso sim é importantíssimo, né? E para virar esse jogo, uma coisa é você mudar o ministro, né? Mas você não mudou o presidente, né? O presidente que está ali guiando a política, né? Dando as principais diretrizes. É o mesmo presidente que estava antes, né? Então, se depende, né, de qual vai ser o grau de autonomia desse ministro, né? Enfim, mas acho muito improvável e difícil de acontecer uma mudança brusca na política que a gente tem a nível nacional quando o presidente continua com as mesmas posturas irresponsáveis e negacionistas frente a essa pandemia que tem assolado o nosso país.
Para terminar, Alexandre, o anúncio dessa vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan como sendo 100% brasileira, ainda que um hospital de Nova York tenha anunciado que desenvolveu parte do imunizante, pode ser uma saída? O diretor do Instituto, Dimas Covas, garantiu que até julho 40 milhões de doses seriam produzidas e a fase de testes deve começar agora no próximo mês. O que é que você espera dessa que é chamada de Butanvac, Alexandre?
Bom, infelizmente nós só temos uma vacina. Agora o ministro disse que tem três, enfim, em desenvolvimento dentro do Brasil, né? Enfim, com pesquisadores do Brasil. Isso mostra o desmonte que aconteceu no nosso país em termos de ciência e tecnologia e no próprio Ministério da Saúde e Educação na parte de pesquisa. Nesse complexo industrial da saúde, nosso país está completamente desmontado, né? E aí isso mostra, né? Cortou bolsa do estudante de pós-doutorado que pesquisa isso, cortou bolsa dos pesquisadores, cortou financiamento dos programas de pós-graduação, não teve aumento, e pelo contrário, teve diminuição em orçamento de universidade, em orçamento de ciência e tecnologia, e aí fica muito difícil realmente se produzir qualquer coisa no nosso Brasil, enquanto não se pensar esse complexo industrial como uma questão estratégica para desenvolvimento nacional, né? Esse complexo industrial da saúde. Isso é fundamental ser pensado, ser fundamental ser colocado nas agendas de prioridade. Em relação a essa vacina que está sendo desenvolvida, ela vai agora para a fase de testes, né? Tem que ser testada agora em seres humanos, enfim. Espero que ela tenha uma eficácia boa, né? Para que a gente consiga ter mais uma opção para vacinar a população brasileira. A questão que fica muito nesse jogo, né? Ah, o governador anunciou, o presidente não gosta dele, enfim. Eu quero vacina para todos, entendeu? Desde que comprovada a eficácia dessa vacina, né? Que agora vai para estudo para isso ser verificado. Eu quero que tenha vacina para todos, entendeu? Eu não quero saber de onde que vem a vacina, mas eu queria muito que tivesse um número maior de pesquisas, né, no Brasil. Mas, infelizmente, com a asfixia que submetem à produção científica nacional, fica muito difícil isso ser feito, né? Alguns estados podem investir até mais um pouco em termos de ciência e tecnologia, como por exemplo São Paulo, mas também não é suficiente, né? A gente precisa pensar o que que a gente quer em termos de nação, pensar em termos de futuro, né? E isso passa por fortalecer as universidades, não só em termos de saúde, mas em todas as áreas do conhecimento que são fundamentais para a gente crescer enquanto nação, né? E para a gente sair dessa situação que a gente tem atualmente de importadores, enfim, de importar ciência, tecnologia de ponta, né? E a gente começar a ser produtor, né, exportador disso, né, com autonomia em nosso país.
Alexandre Telles, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo sorte a vocês, profissionais de medicina, muita resiliência, muita força. Quero desejar também para você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Eu que agradeço novamente a oportunidade que o Faixa Livre dá para conversar e novamente reitero que o Sindicato dos Médicos está à disposição, né, para tanto para o Faixa Livre, mas para os ouvintes, enfim, para toda a população, porque a gente está nessa luta em defesa do Sistema Único de Saúde, em defesa da soberania nacional e contra, né, esse negacionismo que vem sendo propagado em nosso país, porque nós somos a favor da vida e contra a necropolítica.
Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Simed RJ, Alexandre Telles. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!